Primeiro inscrito é Joaquim Carvalho, da Abraço. Com a palavra, então, 3 minutos, Joaquim. Não está presente, Joaquim?
Está sim.
Bom dia a todos que eu não consegui cumprimentar. Primeiro, tenho que agradecer a Marc, ter cedido o espaço da Marc para que eu pudesse fazer minha manifestação. E essa manifestação, ela começa primeiro num reconhecimento. Gostaria de dar o meu testemunho pessoal da dedicação da Alessandra como funcionária pública na tentativa de melhorar o serviço da radiodifusão comunitária no Brasil. Ela pega toda a pressão do movimento e tenta resolver da melhor forma possível e, entretanto, nos limites que a legislação estabelece. Ela é uma servidora pública e, como servidora, ela está restrita ao que está escrito na lei. Então, nós temos que, e a equipe que trabalha com ela, que tem sido muito dedicada. Se avançou em algumas coisas dentro, administrativamente dentro do setor, avançou sim. Quem vive lá vai saber que agora tem gente para atender o telefone, tem informação. Avançou, algumas coisas avançaram sim, e nós temos que reconhecer. E o atendimento melhorou muito a partir desse debate. Certo? Só que nós temos que falar uma outra situação. E isso que eu pedi para ser talvez a primeira pessoa. Eu fico indignado a irresponsabilidade do ministro Hélio Costa, do secretário Joanilson, do Freire, de colocar a Alessandra nessa situação. Certo? Porque ela é técnica, ela está lá cumprindo a função. E o debate que nós viemos aqui propondo é o futuro da radiodifusão comunitária. A Alessandra é técnica para fazer. Quem faz política, política pública, são os coordenadores e é o ministro. Era o ministro que tinha que estar aqui, era o Joanilson que tinha que estar aqui e colocar a Alessandra nessa situação. Ela tem orgulho de fazer o trabalho que faz. Ela tem eu orgulho. E dizer bem claro, para quem ajudou na organização, eu tenho que agradecer muito a Comissão de Legislação Participativa, todos os servidores, pela dedicação para realizar esse evento, na pessoa do Zizi, do Rui, desculpe, da Ana Carla, toda a comissão se envolveu para isso. E para trazer a Alessandra aqui, não foi assim. A deputada Fátima Bezerra teve que gritar no celular, não aceitando que o Ministério não tivesse representatividade aqui. E aí que colocaram, quem é que vem, trazem a Alessandra. E aí a informação que eu já tenho, que vou passar, o Joanilson marcou uma reunião entre as rádios comunitárias do Rio Grande do Sul e a AGERT, que é do Coisa, em Porto Alegre, onde o clima deve pegar fogo, quem é que vai?
Errado, Joaquim, você podia concluir.
Agora na hora das festas da AGERT, de tomar um uísque, vai o Joanilson, vai o Hélio Costa, e aí na hora que precisa para discutir política pública, eles não vêm aqui discutir e negam a presença do movimento. Então eu quero agradecer, meu tempo passou, e esse desabafo. Alessandra, você é uma heroína. E espero que segunda-feira tu tenha condições de estar no trabalho, porque, olha, o estresse que tu deve estar passando é uma coisa que não se faz com a dignidade humana.
Desculpa. Obrigado. Próximo é o Jerry. Jerry, dá abraço. Próximo é o Jerry, dá abraço. 3 minutos, Jerry.
Tá, olha, companheirada, eu quero agradecer o espaço que as outras entidades nos forneceram para estar fazendo algumas questões aqui que está colocado. Eu queria só saber uma coisa, por que que o Ministério não desarquiva os processos? É político. Eu tenho aqui um negócio aqui muito interessante. Deputado federal da bancada de sustentação do outro governo que migrou para essa, diz o seguinte, que a rádio comunitária autorizada em Campinas é do cunhado dele. Tá aqui, ó. Vocês querem ver como tem clientelismo político? Vamos lá, companheirada. Eu gosto de colocar bem abertamente, bem explícito, para que todos possam avaliar com muita cautela. Campanha eleitoral. Deputado Salvador Zimbaldi, do PSDB. relação de veículos de comunicação com caráter educativo e comunitário que o deputado conseguiu liberar junto ao Ministério das Comunicações. É moeda de troco ou não é? É. Agora aqui, o mais grave. Uma rádio comunitária nossa, de Campinas, foi fechada ontem. Fechada ontem. O processo dela estava em análise no Ministério. O Ministério encaminhou uma correspondência solicitando a esta entidade que encaminhasse alguns documentos. Detalhe, a entidade se localiza na rua Bento Simões Vieira, número 130. Veja bem, 130. O Ministério mandou para o número 30.
Errou,
tá certo. Respondemos, o Ministério manteve o arquivamento. O erro do Ministério é para quê? Para favorecer isso aqui, ó. Aí o seguinte, e nós, enquanto movimento social organizado, temos que dizer abertamente, infelizmente, para onde vai o futuro da radiodifusão comunitária no Brasil? Vai para aumentar o monopólio, o poder de barganha que se está colocado hoje. Rádio comunitária não é moeda de troca, é desenvolvimento local. Eu peço aos companheiros que se abram urgentemente uma CPI para apurar essa sacanagem que está acontecendo com a radiodifusão comunitária no Brasil. Era isso.
Próximo é o Dioclésio, do Sindicato dos Jornalistas de Brasília. Queria convidar o deputado Adão Preto para compor a mesa conosco.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a comissão, as duas comissões, por terem trabalhado e montado essa audiência pública. Né? Igualmente, lamentar a ausência de um agente público que é mantido por nós, que recebe salário pago por nós, que é o ministro Hélio Costa, que foi convidado e não veio para cá. Eu entendo muito bem a razão de ele não ter vindo para cá. Ia ficar constrangido, iam dizer umas verdades para ele. E a verdade machuca. Tem uma frase do Boletim Prometeus, que é do Nietzsche, que ele diz: quanta verdade um homem pode absorver? Essa frase não, Gilles. Qual é corretamente a frase? Pode suportar, né? Ele não pode suportar muito a verdade. Agora eu quero primeiro registrar que a Alexandra realmente eu considero uma técnica parceira nossa do movimento. Ela infelizmente não tem poder político. Se ela tivesse poder político, com certeza teria mudado alguma coisa. Eu falo isso como um dos grandes críticos ao governo, ao Ministério das Comunicações. Com relação às rádios comunitárias falsas ou que não cumprem os requisitos da rádio comunitária, o movimento também não aceita isso. Eu tenho visto agora muitos governistas e o governo dizendo: mas vocês estão defendendo essas rádios de bandido, não sei o quê. Não, ninguém nunca defendeu isso. A gente quer rádio comunitária decente. Na verdade, quem defende rádio comunitária que não é comunitária, hoje, e eu tenho razões para acreditar nisso, é mais o governo, é mais o Ministério das Comunicações. Tanto que eu tive uma conversa, a gente teve uma conversa no dia 22, dizendo: olha, tal rádio aqui em Brasília pertence a uma igreja e isso é ilegal, está aqui no papel, feita a denúncia. O que, é que vocês podem fazer? Aí o Ministério disse: olha, a gente não pode fazer nada. Né? Eu digo: mas está na lei. É, mas aí sabe como é que é. Então, lei, quando se fala em Estado democrático, viu? Aí eu discordo do André. André, não existe um Estado democrático no Brasil. Não existe. A começar a entrar numa casa onde essa casa não faz leis. Talvez vocês não saibam disso. Mas um estudo feito pela consultoria, e eu já falei isso em vários cantos, mostra que 86% das leis feitas no governo Lula vieram do Executivo. Não foi daqui. Não foi daqui. Então, esperar que o Legislativo faça a lei é outra história. Mas eu queria abordar, em especial, já que o André tocou, na questão desse relatório. Esse relatório que demorou quase 5 meses para percorrer 500 metros, daqui do Ministério das Comunicações até o Palácio Planalto. Quase 5 meses. Por que demorou tanto tempo? Não é para responder, não, gente. Só para a gente pensar. O que é que diz esse relatório?
Um minuto,
tá bom. O que é que diz esse relatório? Eu vou ser bem breve. De ruim. Por que é que ele não avança? Ele não mexe na questão da repressão. Ou melhor, ele propõe uma anistia, mas só para quem sofreu com a anistia. Quem está no ar vai ter que fechar, porque os dispositivos repressores, o artigo 70, criado pela ditadura militar, continua em vigor. A LGT, o artigo 183, vai continuar em vigor. Sustentabilidade não propõe a saída de um fundo ou definir a propaganda oficial que deve ser destinada para a rádio comunitária. Não fala isso. Potência, elimina na lei a questão da potência, mas transfere para o executivo decidir qual será a potência. E qual será a potência para a rádio comunitária no futuro? Ora, no relatório está anexada uma proposta da Anatel, que todo mundo já conhece, que fala em 5, 15 e 25 em área urbana e 1.000 watts lá para a área rural. Então, o executivo, supondo que seja um executivo nosso, vai determinar qual a potência para a rádio comunitária. Alcance, o alcance hoje é definido por decreto, não está na lei, 1 quilômetro. Isso poderia ter sido modificado, não foi. Continua em vigor. Publicidade. Permite que haja publicidade, é verdade, mas hoje poderia ter modificado já a norma, dizendo que não é apoio institucional, porque apoio cultural, porque como está lá, as rádios só podem fazer publicidade no certo limite. Esgotou. Exclusão do dial, que é uma coisa séria, gente. A gente está fora do dial. Não mexe, o relatório não trata disso, vão permanecer fora do dial. E por aí continua. Eu quero terminar, para não tomar tempo das outras entidades que vão falar, só dizendo o seguinte. Né? Eu chego para conversar nesses cantos e os caras vão dizer para a gente: pressiona o ministério. Então vamos fazer eleição para ministro nesse país, porque eu elegi foi o governo Lula. Então a gente vai ter que pressionar o ministério, Anatel, Polícia Federal. Eu quero conversar com quem manda nesse negócio. Se o ministério tem o poder de mandar, se o Anatel tem o poder de mandar, se a polícia manda, e tudo não é seguindo a lei, gente. Isso à tarde a gente vai ver isso. Não é por conta de lei, é decisão política. Então vamos estabelecer eleição para ministro nesse país. Obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra agora ao Luiz Carlos Bernardes. Peninha.
Isso. Eu, para quem não me conhece, eu fui presidente da Federação Nacional de Jornalistas. Tive a honra de representar o meu país e a FENAGE na direção da Federação Latino-Americana e na direção da Organização Mundial dos Jornalistas. E estou aqui de novo na luta, sou da diretoria do Sindicato Jornalista de Minas e do FNDC. Eu fico impressionado como é que o Brasil tenta ter uma vocação de julgar na lata de lixo da história coisas da maior importância. Agora ontem caçaram um deputado, estão tentando julgar um deputado na lata de lixo da história, que foi líder estudantil, que foi guerrilheiro, voltou, fez uma cirurgia plástica para voltar para a guerrilha, ajudou a eleger pela primeira vez em 500 anos de história um trabalhador, tenta julgar na lata de lixo da história, como também estão tentando julgar na lata de lixo da história o MST e o movimento das rádios comunitárias. Hoje, cientistas políticos do mundo inteiro, eu viajei 30 países aí em congressos, enfim, ou fazendo reportagens, que eu sou jornalista. E hoje há quase que um consenso entre alguns dos mais importantes cientistas sociais do mundo, que há dois grandes movimentos sociais no mundo, Chiapas e MST. Eu diria que há um terceiro grande movimento social no mundo, que é o das rádios comunitárias brasileiras. Agora, essa semana, nós tivemos o relatório de um senhor deputado Lupion, aliás, eu nem sei se ele é parente de um governador biônico do regime militar.
É sobrinho dele.
Sobrinho do senhor Lupion, que era governador pela Arena e foi caçado por corrupção. Esse senhor Lupion, esse deputado Lupion, fez um relatório criminalizando o MST, comparando o MST ao terrorismo. E agora também há, quer dizer, continua havendo a tentativa de criminalização das rádios comunitárias. Quer dizer, então nós estamos tentando jogar na lata de lixo da história dois dos três movimentos mais importantes, movimentos sociais mais importantes do mundo. Outra coisa, essa proibição de pequenas publicidades às rádios e TVs comunitárias corresponde, na minha opinião, à lei Helms-Burth. Eu não sei se vocês conhecem, eu estava em Havana participando de um congresso da Federação Latino-Americana, representando o meu país, representando a FENAGE, quando foi aprovada naquele dia, há uns 10, 12 anos atrás, a lei Helms-Burth, que é um parlamentar americano de ultradireita, que com essa lei ele aumentou ainda mais o embargo. Essa lei simplesmente proíbe que empresas privadas que estavam negociando, estão negociando com Cuba, como empresas canadenses, mexicanas, espanholas, fossem criminalizadas. Quer dizer, então, na verdade, o que estão tentando fazer é um embargo comercial, quer dizer, eu não sei nem se essa palavra comercial cabe, contra as rádios comunitárias brasileiras. É mais ou menos uma situação que Bush faz em relação a Cuba, que outros governos fizeram, é mais ou menos o que está se tentando fazer aqui. Quer dizer, outra coisa, eu acho que, mudando aqui, eu acho que era preciso sim que se abrisse uma linha de crédito do BNDES para as rádios e TVs comunitárias, porque o BNDES já apoiou tanta empresa internacional para comprar as nossas empresas, recebeu dinheiro podre, moeda podre, etc, etc. Eu acho que está na hora de se reivindicar, sim, não só a descriminalização, etc, etc, mas a abertura de uma linha de crédito do BNDES. E outra coisa é aí, a luta tem muitos patamares. Por exemplo, esse Conselho de Comunicação Social que existe hoje, que foi uma luta histórica aí de jornalistas, radialistas, que está funcionando aí meio precariamente no Senado, a nossa proposta inicial na Constituinte era que ele fosse um conselho deliberativo, não um conselho consultivo. Eu acho que os movimentos sociais têm força suficiente para, daqui a pouco, estarem transformando esse conselho de consultivo em deliberativo e estar garantindo, sim, uma representação para as rádios comunitárias nesse conselho, que nessa última eleição foi tentada e foi escanteada novamente aí para a lata de lixo da história. É isso aí.
Muito obrigado, Perninha, pela sugestão. Nós vamos passar a palavra agora para o Ricardo.
Ricardo Campos,
onde está o Iauí?
Oi. Bom, eu falar os companheiros foram muito muito diretos e conseguiram falar boa parte do que a gente queria, mas lembrar da forma de fiscalização covarde que a Anatel e a Polícia Federal sempre fazem, e para a gente que está lá, para o Nordeste do país, as coisas lá são muito mais duras para a gente. Então, como o pessoal da Polícia Federal e da Anatel não tem muito o que fazer, porque eles não têm coragem de fiscalizar os grandes monopólios de comunicação, e a gente, por várias vezes, a própria Alexandra teve lá em Teresina, André Barbosa, o próprio Lula, né? Inclusive tem aqui um documento assinado por ele, no dia que a gente fez lá algumas reivindicações, representando os companheiros de todo o país, dia 4 de agosto, em que a gente denunciava essa violência e a truculência. E disse para ele, enquanto presidente da República, que um canal de televisão estava transmitindo ao vivo, esse pessoal bem aqui dessa televisão tem a outorga de funcionamento numa cidade lá em Timon, que é no Maranhão. Aí pergunte para mim, presidente, se alguma vez a Anatel veio bem aqui do Monte Castelo fiscalizar a maneira deles atuar, como jornal, rádio e TV. Nunca a Anatel teve a coragem de mexer com o pessoal da TV lá. Isso está chegando lá nesse momento via internet. Eu peço aos companheiros do Piauí que reproduzam, façam uma rede, porque isso é desobediência civil e é a vontade e a maneira que a gente tem de denunciar essa violência, essa truculência. Então, é o tipo de coisa. Lembrar, né, isso aqui é a única coisa que resta de uma criatura que dedicou os últimos 9 anos de sua vida à rádio comunitária no estado do Piauí. É um convite para a missa de 7º dia dela, depois da invasão da Anatel e da Polícia Federal na Rádio Utopia, lá em Teresina. Ela simplesmente morreu 3 horas depois da invasão da Anatel e da Polícia Federal. Ela morreu do coração, a companheira Conceição Oliveira. Um viva, viva a Conceição. Que por conta desse documento bem aqui, é o mandato de busca e apreensão de equipamento feito lá em Teresina, ela foi vítima desse resquício filho da puta que está aí, que não deixa e que quer calar a voz de milhões de brasileiros, gente pobre, negro, miserável, que vive lá na favela e que encontrou na rádio comunitária uma esperança de inclusão para sair do buraco, para deixar de ser um ser humano mudo. Então é por isso, eu acho que a gente precisa levar essa revolta e sempre, sempre defender quem quer ter o direito a expressar a sua o seu repúdio a tudo isso que está aí. É por isso que a gente tem que avançar. Isso aí, André Barbosa, eu considero, e digo isso aqui em sua frente, dos companheiros de todo o país que estão ouvindo o que está acontecendo aqui via internet, já que essa é a maneira que a gente encontrou de transmitir isso aqui, que o presidente Lula é o culpado pela morte da companheira. Ele assinou esse documento bem aqui, no dia que a gente entregou lá, pedindo, fazendo essa reivindicação de 5 pontos aqui. Ele assinou e disse, eu vou tomar uma providência.
Concluído,
o certo é que depois de 5 dias a companheira morreu lá dentro dessa rádio. Então é preciso que se haja, é preciso que o governo Lula respeite a história de cada um das pessoas que estão aqui, de milhões de brasileiros que estão nesse momento ouvindo o que está acontecendo nessa sala. Obrigado.